poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Nasceu em 1971 e estreou-se na rádio aos 16 anos, na altura uma rádio local de Vila do Conde a fazer noticiários. Depois de uma passagem pela Rádio Nova Era do Porto, seguiria para a TSF, onde esteve há alguns anos. A Radar, rádio para onde se mudou depois, serviu de berço a um projeto que não existe sem o nome da minha convidada. Quando pensamos no panorama da comunicação português e dizemos "fala com ela", estamos necessariamente a dizer que alguém falou com Inês Menezes e ela já falou com mais de 400 pessoas aos microfones da rádio. Hoje em dia, esse programa de entrevistas, que são também conversas acolhedoras com pessoas de quem a Inês gosta ou que admira, mantém-se na rádio Antena 1 e em podcast. Na mesma onda artesiana e ao lado de Júlio Machado Vaz, fala sobre amor no programa O Amor É. Disse recentemente numa entrevista, e passo a citar, "costumo dizer que o amor é a maior distração da morte", fim de citação, o que pode levar-nos a adivinhar que esse grande tema da literatura de todos os tempos é também um dos grandes temas de interesse da Inês. Começou a ler à boleia das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, que levavam livros a Mindelo, onde passou a infância. A banda sonora da vida de Inês Menezes será muito rica e diversificada, até porque não passa um dia sem ouvir música e fala dela como se fosse mais um braço ou uma perna. Foi pela mão do irmão mais velho, o jornalista João Paulo Menezes, que conheceu algumas bandas, mas a música também fazia parte da rotina dos pais. Amália era uma das vozes escolhidas lá em casa. Gosta de pessoas, de flores, de detalhes e dos detalhes das pessoas e das casas. De se espantar, de chegar ao coração dos outros. E estamos aqui, Inês, também para saber o que chega ao teu coração. A poesia, certamente.
Olá, Raquel.
Olá, Inês. Bem-vinda.
Obrigada pelo convite e por estar aqui em frente a ti, à mesa.
À mesa.
Um dos meus lugares preferidos. Lugar também de poesia, não é?
Claro.
Não só de escrita, mas tudo o que acontece à mesa pode ser poesia. A poesia, para mim, é como eu dizia hoje a alguém, com muita graça, confessava-me: "sabes que eu nunca liguei muito a poesia?" Dizia-me essa pessoa a rir-se. E eu disse: "olha, a poesia é um bocadinho como o fado, sendo que muitos poetas escreveram para,
claro que sim,
para vozes do fado. Tem que haver um estado de espírito para entrar na poesia e no fado."
Uhum.
Eu acho que eu não estou todos os dias preparada para ler um poema ou para ouvir um fado. Porque, se quiseres, há uma espécie de solenidade. No meu caso, atenção, no meu caso, não é? É como vestir um determinado vestido.
Tua relação com a poesia há essa solenidade?
Ah, eu tenho que me vestir a preceito para um poema ou para um fado.
Uhum.
Portanto, eu não estou preparada também todos os dias para ouvir um fado. São coisas que requerem, não sei, há ali uma coisa de sagrado, há um altar invisível para o fado e para a poesia.
E pergunto-te aquilo que perguntava no final deste pequeno texto: chega então ao teu coração, apesar da solenidade, a poesia?
Chega muito, não é? Todas as palavras chegam, não importa como estão embrulhadas, não é?
Uhum.
Pode ser um anúncio de jornal, para mim pode ser poesia também, não é? Agora, esta poesia que aqui está, nestes livros que eu trouxe, ainda bem que também os pude trazer, esta é outra poesia, não é? Uma poesia que foi pensada para ser poesia, não é? o anúncio de jornal, já somos nós a brincar e a quase a ironizar e dizer isto também é poesia, não é? Qualquer palavra chega embrulhada em forma de literatura, pode ser um poema, pode ser um riso, que não um LOL. Desculpem, o LOL nunca será um poema.
Loladas não são para ti.
Não, não, loladas, eu prefiro sempre um bom ha-ha-ha-ha, sem fim, não é?
Claro.
Mas pronto, tudo isso me chega ao coração, não é?
E encontras então poesia, portanto, tanto pode ser num anúncio de jornal, como imagino, lembrando aquele poema muito bonito da Anna Aterley, em tudo o que vemos e aquilo por que passamos, não
Sem
é? A
dúvida.
poesia não tem de estar só embrulhada, para usar a tua palavra, em palavras.
Não, nem pensar, qualquer detalhe, esta flor seca para mim pode ser um poema que eu construo dentro de mim. Também tem que ser dada a liberdade às pessoas delas construírem em si esses poemas, porque são feitos a partir de detalhes do nosso olhar. O nosso olhar comanda, não é?
Pois há quem diga precisamente que o poema é do leitor e é o que o leitor lê. A partir do momento em que o lê, já é dele.
Já é dele.
Também sentes isso?
Sinto isso e também sinto muito isso com as canções, não é? As canções deixam de ser de quem as cantou para serem nossas, não é?
Pensaste trazer canções para
Eu
aqui?
pensei em trazer, não é? Eu disse-te, mas depois, olha, a tocar nos livros, vi-me emocionada, mas sei lá, eu repito canções, eu tinha-te dito qualquer canção do Rui Reininho ou do Samuel Lúria. Enfim, de muita gente, não é? Para mim são poemas, eu vergo-me perante aquelas palavras, não é? Porque é preciso ter arte para dizer tanto, às vezes em tão pouco tempo.
Foi pela música que entraste na poesia, Inês, ou foi pelos livros e pela escola, ou pelos livros que tinhas em casa?
Eu acho, quer dizer, eu acho que entrei na poesia provavelmente pela Sofia de Melo Brainer. Pelos poetas que a Amália cantou, mas eu, sabes, se me perguntares, a poesia para mim é a voz. Portanto,
Que
isto,
interessante.
sim, ou seja, isto deve vir de lá, de muito trás mesmo, muito lá atrás, quando eu era miúda, e lá está, a tal quase formalidade de uma voz que dizia a poesia
A
ainda.
declamar
A
assim.
declamar, percebes? Portanto, poesia para mim automaticamente é voz. Não é uma imagem, não é uma palavra, é a voz. E eu gosto das pessoas que dizem as palavras todas
Todas.
e que as dizem bem, não é? E portanto, eu
E
acho.
gostas da declamação ou gostas de, agora diz-se menos poesia dessa forma mais declamada,
Eu não
digamos?
gosto muito dessa forma declamada, não
Pois.
é? Não, tenho que confessar que não gosto. Como também não gosto no teatro de ouçam, quem vem lá, não é? Pronto. Claro que todas as formas de dizer e de representar são válidas e são muito valiosas, mas eu não me eu identifico-me sempre com o mais espontâneo e o erro. Ontem, quando fechava a porta ao Salvador Sobral, que é o próximo convidado do Fala Com Ela, eu dizia-lhe, sabes, porque se ouvem, quando eu gravo Fala Com Ela, como acontecerá aqui, ouvem-se os barulhos, os aviões,
Das
as
casas,
motas,
das
as
casas.
pessoas, um grito, um bebé que chora, um homem das obras que sacode o seu martelo, enfim. Eu gosto que esses erros todos entrem no quotidiano, não é? E portanto, para mim, o teatro, a representação, para voltar à história da declamação, tem que ter erro. Não pode ser dito assim, não é? Porque nós não falamos assim, nós falamos
Claro.
assim. Eu até lhe dava o exemplo ao Salvador Sobral do Rufus Wainwright, que eu gosto muito, tu sabes,
Sim,
sim.
maravilhoso.
E ele canta. Há muita gente que fica até um bocado indignada, né? Irritada, sobretudo com ele, porque ele canta com aquelas respirações todas, não é? Parece que tu estás ao lado dele a ouvi-lo respirar,
Respirar, sim.
e quem sabe até apanhar com um pequeno perdigoto do Rufus. Nós não nos importávamos,
Não,
não,
certamente.
estar ali ao lado dele no
Mesmo em
piano.
tempos Covid, ele há de estar
Esqueci-me,
meu
Raquel,
Deus.
esqueci-me.
Agora estás.
Pronto.
Que bom sinal esqueceste.
Esqueci-me por
Olha, é
um
um bom
momento.
sinal.
Bom, sim. Mas eu gosto do erro e, portanto, eu não gosto de nada que seja... Quando eu te digo que gosto muito das palavras bem ditas, isso é até num diálogo...
Claro. Claro, eu percebo isso. Há uma ideia interessante que eu li há pouco tempo num livro do Vasco Gato, que é um livro de traduções de poetas de outras línguas, e ele na introdução refere-se ao Cohen, ao Leonard Cohen, porque o Cohen diz que quando disseres as palavras a poesia, quando disseres poesia, diz as palavras e chega-te para o lado. Eu agora não estou a citar de cor, e porque se for de outra maneira só fica presente a tua vaidade. É interessante esta ideia, não é?
Pois... Por exemplo, nesse declamar há vaidade.
Provavelmente é um bocadinho do oiçam lá como é que eu estou a dizer isto.
Como é como eu digo
como
bem.
Eu digo
isto.
Bem. É muito interessante.
Perdoem-me todos os que dizem assim, mas é só uma maneira de dizer. E a minha também é uma maneira de dizer o que os outros dizem, não é?
Claro, percebes? Claro que sim.
Pronto,
claro
é só a
sim.
minha opinião.
Claro, opinião.
Eu gosto muito de todo o lado. Natural das coisas, da janela que traz a aragem e que se confunde com o microfone aberto. Eu gosto do erro porque nós também nos validamos com o erro e pelo
que
erro.
Que maçadoria se fosse tudo bem e perfeitinho,
claro,
não é?
Claro.
Olha, disseste então que provavelmente entraste pela Sofia. E nós tivemos a oportunidade de ter uma outra conversa há relativamente pouco tempo, onde tu te referiste ao Camões, esse nosso grande poeta, como dizendo que achavas que ele provavelmente devia ser embrulhado de outra maneira na escola. Significa que o teu contacto com esta poesia mais clássica na escola e com autores como o Camões também foi difícil, como é para muitas pessoas?
Sim, eu acho que falta de torná-los mais apelativos, não é? Uhum. Para os miúdos.
Uhum.
E repara... Nós éramos miúdos, miúdas, que não tínhamos tantos fatores de dispersão na altura, não é? Claro. Ainda assim era, às vezes, difícil perceber algumas coisas, não é? Para os miúdos de agora, então, cujo foco não existe, vamos dizer a verdade, não existe.
Eu sei, multifoco.
Multifoco, não é? Eu acho que falta, no fundo, falta sempre contar uma história, mesmo que seja sobre a poesia e sobre os poetas.
Uhum.
Se tu contares uma história, as pessoas vão ficar agarradas à história,
são
não é?
São sempre as histórias, não é?
São sempre as histórias.
Claro.
E, portanto, se tu explicares o poeta, porque é que ele escreveu aquilo, como é que escreveu, onde é que foi parar, se foi por amor, é quase sempre por amor. Percebes? Eu acho que faz falta tornar...
Sentiste isso quando eras adolescente? Imagina, quando estudaste Camões ou outros autores.
Gostou-me imenso estudar Camões, gostou-me imenso, sim.
Foi, Lusíadas.
Sim. Claro.
Sim.
Claro.
E essa relação com esse poeta e outros veio mudando com o tempo ou não?
Eu tenho, repara, eu apaixono-me pelas palavras, não é?
Uhum.
Se a Filipa Leal, que eu escolhi... me diz claridade, eu ouço-a de uma forma diferente, percebes? Se quiseres também, a poesia também é um perfume que fica bem a alguns, portanto eu escolho usar determinados perfumes, eu identifico-me com determinados poetas, poemas, palavras...
Uhum. Também pela identificação, porque há muita gente que fala disso, ou seja, quando encontra no poema... aquilo que ela está a sentir ou que a pessoa está a sentir ou já sentiu e por isso o poema aprende, por isso aquela palavra aprende, aquelas palavras aprendem, tem a ver com uma coisa de identificação ou não é assim contigo?
Também, mas tem a ver com uma organização, uma forma às vezes, olha, às vezes até uma forma elegante de organizar a dor, por exemplo.
Uhum.
Percebes? Mas são as palavras que me prendem, são as palavras que vão mais diretas ao coração, eu acho. Eu preciso de as perceber.
Pois, e de perceber emocionalmente,
sim,
não é perceber...
Como numa relação amorosa, não é? Nós precisamos de perceber o outro para que faça sentido, não é? Senão vamos continuamente bater com a cabeça na parede e a relação não cairá a lado nenhum, não é? Porque nós não percebemos o outro. E é muito importante percebermos o que estamos a ler. Sendo que essa capacidade de entendimento também difere de pessoa para pessoa, evidentemente.
Sim, e a capacidade de entendimento a dois necessariamente também.
Isso então é muito mais complicado.
É uma escala, ui. Então, esse tema do amor de que inevitavelmente já falámos e só estamos a falar há 10 minutos, vê-se mesmo que estou a falar com a Inês Menezes, está presente de facto, Inês, em muitas das escolhas que tu trouxeste aqui para o podcast. Mas vamos começar com a primeira escolha, que é um poeta dinamarquês que se chama Henrik Norbrandt.
Sim, está vivo.
Está vivo, nasceu em 45 e é um poema muito bonito. Queres ler tu, por favor?
Olha, leio, vou já dizer que este é o único livro que eu não tenho. Isto foi roubado de uma pessoa que eu conheço muito mal, que na altura... A Rita Lança, que o publicou já há muitos, muitos anos, foi das primeiras coisas que eu publiquei no meu Instagram, imagina, roubado, evidentemente falei com ela na altura, achei isto tão bonito que quase que me molhei com esta chuva. Valer, chama-se Esplanada. Está a chuviscar um bocadinho, mas não tanto que se possa chamar a isto mesmo chuva. E vamos ficando molhados lentamente, mas não tão molhados que valha a pena falar disso. E um bocadinho apaixonados, mas não tanto que se possa chamar a isto mesmo amor.
Tão bonito.
É muito bonito, é muito direto, é muito simples.
Sendo muito certeiro também.
Sendo muito certeiro, portanto, é uma molha certa. É uma... Não é? Isto é uma Sim. molha certa. Portanto, como te digo, sei que ele tem muita obra publicada.
Eu andei à procura e em português de Portugal não há muitas traduções. Encontra-se de português do Brasil e de facto o que eu li parece-me é um poeta a explorar. É um poeta interessante. Até fica aqui a dica, pode ser que alguns tradutores portugueses
queiram apanhar boleia desta chuva.
Porque não há muita poesia dessa zona do mundo traduzida... para português. E continuamos no mesmo tema, Inês, com a Amália Bautista, grande poeta espanhola, contemporânea. E tu trouxeste um poema que é mesmo um poema de amor.
Olha, eu nem sei como é que isto aconteceu. Não, porque na verdade eu até trouxe uma compilação
do Jorge Sousa Braga.
Organizada pelo Jorge Sousa Braga, que também é um dos meus poetas escolhidos, 100 poemas de amor. Qual é a minha ou a tua língua, não importa no fundo, não é? Porque o amor é a língua, a linguagem mais universal. E queres ler tu, Amália Bautista?
Posso ler, sim. Então o poema chama-se Conta-me Outra Vez. Vale a pena dizer que este poema deu título à mais recente edição da Amália Bautista cá. É um livro que se chama precisamente Conta-me Outra Vez, editado pela Averno. Creio eu, ou pela Alambique, vou confirmar.
Averno.
Porque a tradutora tem uma editora que é a Alambique, a tradutora da Amália Cá, que é a Inês Dias, e portanto eu não sabia se era. Bom, e então, Conta-me Outra Vez diz assim. Conta-me outra vez. É tão bonito que não me canso nunca de escutá-lo. Repete-me outra vez que o casal do conto foi feliz até à morte, que ela não lhe foi infiel, que a ele nem sequer lhe ocorreu enganá-la. E não te esqueças de que, apesar do tempo e dos problemas, continuavam beijando-se cada noite. Conta-me mil vezes, por favor. É a história mais bela que conheço. Porquê que escolheste este poema especificamente da Amália, Inês?
Porque nós todos queremos histórias felizes, não é? E queremos ouvi-las, queremos nos convencer da beleza dessas histórias, queremos projetar-nos nelas, queremos mimetizá-las, queremos reproduzi-las, mesmo quando foi um engano, não é? Porque enfim, pode Acontece. Ter sido um engano. Mas é toda a forma como se diz, não é? Que é, lá está, é muito oral também, não é? É. Conta-me mil vezes, por favor. É a história mais bela que conheço. Isto é tão bonito e tão simples, como se verá em todas as escolhas, acho eu, que trouxe para aqui. São coisas que me vão diretas à cabeça, ao pensamento, ao coração. E sem querer, são de amor, porque o amor é a história que nós queremos ouvir repetida mais vezes na nossa vida.
Porque é que tu acreditas, como eu disse aqui, citando-te neste texto inicial, que o amor é a maior distração da morte?
Olha, porque até vou usar o meu caso, tem alguma graça, porque eu sou muito hipocondríaca, sobretudo quando não estou apaixonada.
Ai, que interessante. Quando estás apaixonada, sentes-te
Não,
invencível.
quando estou apaixonada não me lembro de qualquer doença, porque a maior doença é o amor,
Sim.
certo? Portanto, apaixonada, como estou, felizmente, e também sou pela vida, mas quando é o amor que me move, nada mais entra praticamente, né? Nada mais me consome. Quando não amei, quando não fui. Não, menti, eu ia dizer, quando não fui amada, mentira. Porque mesmo quando não fui amada, o meu motor era o amor, não é? Eu tinha um motivo. O amor invade-nos de todas as formas, não deixa espaço para brecha nenhuma, não é? Quando as brechas são muitas, todas as aragens entram, não é? No meu caso, eu comecei a perceber: espera, eu não estou apaixonada, eu estou hipocondríaca. Ok, há aqui uma relação. Portanto, no meu caso, é conveniente. Se agora um médico me ouvisse e passasse uma prescrição de tratamento, é conveniente que esteja sempre apaixonada.
Não há melhor prescrição, não é? Vê tu que maravilha, mas difícil, não é?
É muito difícil,
Muito difícil, não
também
é?
é mais
Sim,
difícil, não é?
muito,
Mas
muito difícil.
também, lá está, por isso é que eu dizia, quando amei, ou mesmo quando não fui amada, não é? Essa era a maior distração. E muitos destes poemas também foram escritos quando não houve amor, ou se calhar, sobretudo, quando não houve
Há
amor, não
muita
é?
poesia, claro, claro que sim.
Não querendo fazer aqui a apologia do sofrimento e da dor, mas a dor deve ser muito mais rentabilizada do que nós pensamos. Nós pensamos na dor e pensamos, oh, é só sofrimento. Não, as pessoas rentabilizam a dor de muitíssimas formas, não é? No cinema, nas
Na música,
canções, no
claro.
ginásio, que é para tirar um bocadinho de poesia a isto.
Exato, exato. Trazer a realidade,
Sim, trazer a
terra,
realidade.
terra.
Querem tornar-se mais bonitas porque querem ser alvo de conquista ou de respeito, enfim.
Nas compras, porque também se querem tornar mais bonitas.
Claro,
Verdade,
claro, claro.
verdade.
Portanto, o amor move-se de muitas formas e nós através dele também. E portanto, eu acho que para lá do amor não há muitas coisas interessantes. Há a doença, as doenças e portanto a morte, não é? A ideia de finitude. Não é? Quando nós estamos apaixonados, a última coisa em que pensamos, Raquel, é na nossa finitude, é na morte, não é? A paixão é o oposto,
É vida.
é o avesso da morte, acho eu.
Dizias há pouco que provavelmente muitos dos poetas escrevem quando estão em sofrimento. Achas que a leitura de poesia, além da solenidade de que falaste no início, também será mais frequente no teu caso quando estás mais triste?
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt.
Sim, se calhar triste não é a palavra, quando estou mais vulnerável, não necessariamente mais triste, mas quando há alojada em mim uma dose de vulnerabilidade que me empurra para determinadas palavras, poemas,
Estados de espírito.
canções, contemplações. Sim, eu acho que é a vulnerabilidade, não especialmente a tristeza. Nós passamos a vida a tentar ofuscar ou a camuflar a tristeza e a vulnerabilidade, não é? Às vezes com medo, com receio que os outros nos digam: estás tão frágil, estás tão vulnerável. Ainda bem que estamos, não é? Porque nós queremos sempre parecer bem, não é? Não é só no retrato ou na selfie ou onde quer que seja. Nós queremos parecer que estamos bem. E eu acho que nos faz falta dar a entender que às vezes não estamos bem, que estamos vulneráveis. E nessa vulnerabilidade podemos procurar apoio, aconchego,
empatia, não é?
Num poema, numa canção, num vinho muito bom, por exemplo.
Pois é, ao vinho, que também é importante
também,
na tua vida, não é?
Muito importante, muito importante.
Na sequência do que estás a dizer, lembrei-me de um verso, olha, do Vasco Gato, de quem já falei a propósito do tal livro, que é muito bonito e que diz apenas: o que eu habito é a minha vulnerabilidade. E é esta assunção, não é? De que também temos fragilidades, claro.
Claro,
é?
E devemos viver bem com elas. Acho que esse também é um. Acho que deve ser um desafio para cada um de nós, não é? Nós darmos conta das nossas fragilidades, sabermos eu sou frágil, eu sou mais. Sou menos forte. Fraca, não. Sou menos forte aqui. Falho bastante aqui, ter consciência disso, não é?
Uhum.
E viver com isso. Às vezes conseguimos melhorar, outras vezes não. Mas no meio disto tudo, há uma espécie de arranjo para isto tudo a que eu quero dar o nome de vulnerabilidade ou uhum. fragilidade. E nós temos que viver bem com isso, encontrando depois os tais apoios. É maravilhoso estar vulnerável e encontrar um poema que nos serve.
Era isso que eu te ia perguntar, porque eu também li numa entrevista tua que a música já te salvou muitas vezes.
Sim.
E então queria perguntar se a poesia também.
A poesia também, embora a poesia para mim é um instante. A canção repete-se. Percebes? Eu preciso da melodia da canção. A canção embala-me ou faz-me saltar ou dançar.
Dançar.
Sim. A poesia é um instante que me envolve. É um vinho. É um vinho que eu bebo. Muito bom, lá está. Isto para citar, eu cito sempre o Padre Anselmo Borges. Minha querida, comigo... eu só bebo ou água ou vinho muito bom. Como quem diz, não há tempo, para beber vinho mau, percebes?
Claro.
E portanto eu diria que a poesia, eu não a bebo de um trago, não é? Tal como não bebo o meu vinho tinto de um trago, eu saboreio, mas é mais um instante. Enquanto a música se prolonga e ouço em repeat, não é? Como na rádio onde estive, havia até, eu criei até uma rubrica que era o em repeat. Que canção é que tu ouves em repeat? Porque às vezes, insuportavelmente, ouvimos 37 vezes a mesma canção.
Exato, verdade.
Quantas vezes,
quantas,
né, Raquel?
Quantas vezes, verdade.
E o poema não me habita 37 vezes no mesmo dia.
Mas voltas a poemas, imagina, que há 10 anos te atingiram.
Ah, claro.
E depois
claro,
vais lá, claro, uns anos depois, lê-lo.
Sim, por
claro.
Exemplo, o Horto de Incêndio do Alberto, a que eu volto muito. É um livro febril e visceral e eu volto a ele e sinto sempre a mesma coisa. Sinto-me sempre próxima dessa realidade meia febril.
Conhece-la? É isso, Inês?
Acho que seria presunçoso dizer que a conheço, mas habito essa dor também, por vezes. Habitei essa dor.
Ou habitaste?
Não é? Sim. Habitei essa dor da noite longa e do que cresce na noite longa, não é? Na noite aparecem muitos fantasmas, não é? Muitos fantasmas que nos perseguem desde que nós nos conhecemos tal como somos, não é? O medo disto, daquilo, enfim, a mágoa, a dor súbita, as noites alimentam esses fantasmas. O Alberto tinha uma vida nunca comparável com a nossa, certo? Foi um homem que viveu intensamente.
Sim. Conheceste-o?
Não conheci. Uhum. Mas percebemos qual era o mundo dele.
Claro,
E foi um mundo, pelo que vimos, muito rico para alguém que morreu precisamente com a minha idade, 49 anos, ainda não fiz 50, e viveu pouco tempo, mas viveu muito intensamente, não é? E portanto, não, longe de mim querer aproximar-me desses fantasmas que povoaram a vida dele, mas percebo alguma dessa dor.
Uhum. Sim, esse universo.
Sim,
não é?
Todos nós percebemos, julgo eu.
Creio que sim. A tua próxima escolha está no mesmo livro,
sim,
da Ciri Alvim, do Qual é a Minha ou a Tua Língua. Al-Farid,
Ibn
Al-Farid, O Amor, cá está, voltamos.
O Amor, século XII, XIII, alguém que viveu entre o século XII e XIII, nasceu e morreu no Cairo.
No Cairo.
Não conheço, mas é o amor. É o amor, preserva as tuas entranhas, porque a paixão não é fácil e tudo o que se elege se consome, ainda que tenha razão. Vive livre dele, porque a calma do amor é a fadiga, a indisposição, o seu começo e morte o seu final. Para mim, sem dúvida, o morrer por amor é um viver, e o favor o devo àquele que amo. Dou-te estes conselhos porque conheço muito bem o que é o amor, mas se tu preferes contradizer-me, escolhe o que muito bem te agradar. Se desejas viver prazenteiramente, morre mártir por ele. Se não o fizeres, o amor já tem a sua própria gente. Quem não morre de amor, por ele não vive. E o mel não o pode escolher sem te expores às picadas das abelhas.
Uau!
Desculpem dizer uau para estragar o poema.
Não estraga, não estraga nada.
Sim.
Esta ideia, Inês, é esta a ideia final. E o mel não o pode escolher sem dispor às picadas das abelhas.
Não
é,
é incrível, não é? Que imagem! Porque nós de uma forma leviana, costumamos dizer para chegares ao mel vais ter que passar pelas abelhas, não é?
Exato.
E é a mesma coisa. E o mel não o pode escolher, no fundo, sem também querer fazer a apologia do sacrifício ou mais uma vez da dor, mas não terás o doce sem provar o amargo, de certa forma, não é? Ou se quiseres, o doce terá outro sabor, tendo
depois
antes
de ter provado o amargo.
O amargo. Uhum. Sim, acho que a vida é isso, percebes? Nós não poderemos provar e saborear este mel da mesma forma se antes não tivermos conhecido o fel, porque então seria só um mero doce, não é?
Sem um termo de comparação, não é?
Sem um termo de comparação, sem um contexto, sem um rastro, sem um passado.
Memória.
Sem a memória, exatamente. Uhum. E, portanto, estes últimos versos
são muito bonitos.
E o mel
Mas depois
não
também
pode
há aqui esta ideia... Como é que é? Quem não morre de amor, por ele não vive. É uma ideia também assim muito forte. Tu vês o amor assim, desta maneira tão intensa, digamos assim?
Não, porque eu estou viva, não é? E já amei muitas vezes, mas... não, mas eu percebo no sentido em que nós somos feitos de mil dores que vieram de amores, não é? E faz parte do processo, certo? Uhum. Se não tiveres sofrido é porque não foi amor também. É um bocadinho isso, não é? É um bocadinho isso que está aqui. Não é preciso levar ao extremo da morte, de morrer por amor, mas é essa ideia de que, como eu dizia há pouco, que o amor nos consome e nos tira noites e não vemos luz ao fundo do túnel, e depois, passados uns meses, lá está ela a assinar. Lá estamos nós a cantar uma canção atravessando o túnel, sabendo que a luz sempre lá esteve, só que nós não a vimos.
Não a víamos antes.
É, isso tem
e simultaneamente, tendo esses lados todos de que falas, ou essas características, o amor tem também, lá está, essa capacidade de nos fazer esquecer da morte, por exemplo. Portanto, ou seja, é tão pleno e tão grande que tem todas essas valências, não é?
Repara, ele diz aqui, vive livre dele porque a calma do amor é a fadiga.
Exatamente.
Não há outra forma de viver o amor se não... Há até quem diga, não é? Ah, ainda bem que eu já estou na fase do amor porque eu na paixão não aguentava mais tempo, não
é? É uma corrida de 100 metros,
sim,
quem consegue?
Sem comer, sem dormir.
Insónias.
Sem... Sim, portanto, mas a calma do amor ser a fadiga é belíssimo, é belíssimo.
Por isso é que eles são poetas, não é? Achas, tu também lidas com as palavras, de resto tens livros publicados que decorrem da maneira como tu lidas também com as palavras. Achas... como dizia alguém, que o primeiro verso é dado e o segundo é trabalho, ou que é uma coisa de só trabalho, de inspiração, como é que tu olhas para eles?
Eu olho, para mim é sempre o detalhe, não é? É a forma como eu me dedico a qualquer palavra, seja na rádio, é uma espécie de palavra com relevo, certo? Que nasce de um detalhe, que nasce de determinado olhar que eu lancei ou que alguém lançou sobre determinada coisa, que nasce de um cheiro, que nasce de um abraço. Mas é o detalhe, é o detalhe, é o pormenor com relevo, é depois feito palavra, evidentemente, a palavra com relevo. É assim que eu me entrego enfim, para essa forma de escrever ou dizer, ou é uma atenção, não
E
é?
surge de uma coisa que vês, de uma coisa que
Muito do que
lês,
vejo, muito do que vejo,
do que
sempre,
vês,
sim,
que é
sempre,
engraçado.
sempre, sim. Eu coleciono muitas imagens durante o dia, sim.
Como se fossem fotografias.
Sim. E depois ocupo-as com palavras, não é? Se for um. Pronto, pode ser uma página, mas se fosse uma Polaroid branca, eu preenchia com palavras, não é? Se fosse um prato de sopa, aquelas sopas de letras, não é?
Sim,
Eu
sim.
enfiava lá as letras que compunham essa imagem, não é?
E fazes isso regularmente, pensando que vais publicar um dia? Fazes isso porque sim? Como é que é?
Faço ao sabor do vento, não é? Faço porque sim, faço porque. E há coisas que eu de facto gosto de ver no papel, como ainda agora fiz a impressão em serigrafia do amor é a maior distração da morte, por exemplo. Há coisas que para mim ganham sentido e porque não deixar que elas ocupem também a casa de outras pessoas, não
E a
vejo.
tua
E a
também.
minha também, claro, sim.
Já falámos do Jorge Sousa Braga, que é a pessoa responsável pela tradução deste livro, Qual é a Minha ou a Tua Língua. E agora temos aqui um poema do Jorge Sousa Braga, do livro A Ferida Aberta. Queres que eu leia, Inês?
Lê.
Então, o poema que tu escolheste chama Cinco Visões de uma Vulva. E diz assim: dissimulada entre os pelos do púbis. Uma borboleta reduzida às asas. Uma romã rachada mostrando os grãos cor de granada. Uma flor carnuda que só se abre com carícias. Uma boca a quem cortaram a língua. Porquê é que trouxeste este poema do Sousa
Bom,
Braga?
todo este livro, A Ferida Aberta, é extremamente visual, não é? Faz com que prestemos atenção às palavras, imediatamente projetemos uma imagem. Não podemos afastar deste cenário o facto de ele ser obstetra, não é?
Médico.
Médico, de ver no seu trabalho muitas vulvas, não é? Não há outra forma de eu dizer. E eu nunca o entrevistei, não sei se já o
Já,
entrevistaste, já,
já.
pronto. Ele dá poucas entrevistas, não é?
Sim.
Não gosta muito de falar, eu percebo que ele não gosta porque tem as palavras todas dentro dele. Eu gostava de perceber, por exemplo, e por isso é que também escolhi este poema, se enquanto ele observava uma paciente lhe ocorriam palavras tão bonitas, não é? Ou se,
É
olha.
depois, ou
Ou
se é
se eu
depois.
agora percorrendo aqui o nosso bairro, da mesma forma que eu vejo duas ou três palavras bonitas para um determinado telhado ou edifício, ele vê três palavras bonitas ou dois adjetivos para uma vulva. Não? Pronto, é isto mesmo. Há um universo fascinante no Jorge Sousa Braga, não é?
Ou seja, a profissão dele, de facto reflete-se na poesia, na alguma poesia dele. Nós vemos que ele, lá está, conhece o corpo feminino, lida com ele, não apenas enquanto homem, mas também enquanto profissional, não é?
Sim,
Percebemos isso.
e isso é fascinante porque repara, nós durante muito tempo, se calhar, bom, pelo menos enquanto miúdos que liam os Lusíadas, nunca nos passaria pela cabeça que um ginecologista pudesse ser poeta, certo?
Sim.
E isso também é uma coisa muito engraçada que tem vindo a acontecer, é que as pessoas podem ser o que quiserem, podem escrever o que quiserem, podem ser o que quiserem. Um ginecologista é um grande poeta e a palavra é livre, é de quem a agarrar. Isso é muito importante para que não se pense que a palavra, apesar de eu te falar da tal solenidade, isso é meu, não é? A maneira sim, sim. como eu...
É a maneira como tu te relacionas como com eu os me poemas, relaciono. Não agora, é a maneira como tu achas que
ninguém,
as pessoas devem usar a palavra ou a poesia.
Que ninguém se ache detentor das palavras e de certas palavras. As palavras são nossas. E cada um usa-as como quiser, escreve-as como quiser, sujeito ou não a julgamentos, é certo. Agora, eu amo a democracia que existe na palavra e ela está nas nossas bocas, felizmente.
E essa ideia também, Inês, imagino, de que qualquer pessoa pode escrever o que quiser.
Sem dúvida, sem
e
dúvida.
Publicar
Sem, há uma coisa muito importante, Raquel. Nós passámos décadas e décadas com falta de autoestima e de confiança e, sobretudo, continuamos a ter muito medo do ridículo, certo?
Verdade, sim.
E, portanto, qualquer pessoa que ouse escrever ou fazer mais do que uma coisa ou facilmente é condenado por isso, porque o outro defende-se dizendo que essa pessoa é ridícula, não é?
Uhum.
O outro defende-se porque o outro tem medo de ser ridículo.
Uhum.
É muito curioso como nós, felizmente, ao crescermos, podemos dizer, ao envelhecermos, também conseguimos perceber o puzzle em que nos metemos nesta vida, não é?
Sim.
A forma como nos relacionamos. Qualquer pessoa tem a palavra na boca. A forma como a escreve, a diz... Sim, está sujeita a julgamentos, mas
se a pessoa lidar bem com isso, estiver disposta a isso,
eu acho que vale muito a pena sermos ridículos. Vale muito a pena sermos ridículos, sim. Percebes?
Também nas cartas de amor.
Sobretudo nas cartas de amor. Sim, sim, sim.
Olha, antes de passarmos ao próximo poema e pegando nessa ideia de que a palavra é e deve ser de todos, queria tentar fazer aqui contigo uma analogia que tem a ver com a música, porque também li numa entrevista tua que és também pela democratização da música e não por esta ideia, que é muito comum, sabemos nós, em alguns meios, de que determinada banda ou determinada...
Só ouvi até ao primeiro EP,
exato, já não ouço, porque agora já toda a gente os vai ver ao Campo Pequeno ou onde seja,
sim,
agora já não é para mim.
Sim.
Portanto, essa mesma democratização que tu advogas para... A música é igual na poesia. Podemos fazer essa analogia,
claro,
então.
Claro, na poesia, na palavra,
no romance,
na literatura em geral, sim.
E, portanto, identificas também isso na música, claro, do Só Ouvi Até ao Primeiro EP. Imaginas que no mundo da poesia também existe esta ideia e da literatura em geral?
Eu imagino que sim, não estando eu tão imersa na poesia, não é? Tu saberás muito melhor do que eu, mas... O que no fundo existe, repara, se quisermos pensar sobre isto da literatura, da poesia, da música, há sempre um bocadinho de posse nisto tudo, não é?
Uhum.
Eu é que descobri, vocês não sabiam.
Ainda não sabiam que os The National eram tão bons, não é? Por exemplo, estou a falar de uma entrevista que tu deste.
Sim, sim, porque é muito infantil isto da posse, não é?
Sim.
Porque este livro fui eu que o descobri, tu nunca tinhas ouvido falar, não é? E agora já andam para aí 5 pessoas a ler o mesmo livro, o que é isso? Vá lá, isto é uma coisa infantil, não é? A coisa mais arrepiante para mim, sim, é ouvir uma multidão a cantar uma canção que, sim, se calhar há uns anos era de 34 e agora é de 3400. Sabes o que é que eu sinto? Um enorme arrepio. E a pensar, que bom ser uma das 3400 pessoas que estão aqui a cantar isto.
Claro.
E que bom que uma coisa tão boa, porque estamos a falar dos The National, mas podia ser outra banda, os Arcade Fire, enfim, ou Sufjan Stevens, nomes que se tornaram mais transversais, não é? Ainda bem que a mensagem deles
chegou a mais pessoas.
Chegou a mais pessoas. Como é que eu posso crer que só chega 5? Mas haverá alguém, vamos ser sinceros, pessoas que estão a ouvir esta conversa. Alguém de facto quer que a sua mensagem só chegue a 5 pessoas? Não. Estão a mentir, não é? Nós todos queremos que elas cheguem. Vocês podem dizer, mas eu quero é que chegue às pessoas certas. Pronto, mas serão mais que 5. Porque senão não faria muito sentido, não é?
Uhum.
Tu queres que este livro chegue a mais que 5 pessoas. Tu queres que aquele álbum chegue a mais que 5 pessoas.
Independentemente, Inês, de esse livro ou o dito álbum poderem ter camadas de interpretação que têm a ver com a forma como ele foi feito, com o percurso daquele autor ou daquela banda, camadas diferentes que possam ter níveis de entendimento diferentes, não é?
São perceptíveis depois. De formas diferentes.
O que provavelmente queria perguntar-te, estás também a dizer, é que cada um lê o livro como entender e ouve a música como entender,
claro,
também.
Claro,
não é?
Também isso. Também,
ou seja,
isso.
Não há uma maneira de ouvir os The National, uma maneira de ler os Jorge Sousa Braga,
claro,
não é?
Claro, até porque depois tu tens sempre pessoas que dizem eu gosto mais desta ou destas.
Destas.
Ou buscam a melodia, enquanto uns gostam da parte que é mais desconstruída.
Claro.
Percebes? Isso. Tudo isso
da letra, depois eu usei a letra, não é?
A letra,
claro.
Como na poesia, não é?
Aquela imagem daquele verso ou...
Por exemplo, nas conversas com o Júlio Machado Vaz, nós editámos um livro, O Amor uhum. É, que partiu de poemas e de canções também, e a coisa mais fascinante que podia acontecer era... Você acha que era o mesmo verso ter um entendimento completamente diferente? Ou, por exemplo, no programa na rádio, na Antena 1, o Amor É, por exemplo, ao fim de semana em que nós podemos esquartejar uma canção ou um poema, às vezes começamos uma conversa que deriva para mil apiadeiros, evidentemente, mas... Começamos os dois a pensar, espera aí, e se não for um homem, e se for uma mulher, uhum. e se o sujeito é... Percebes, de repente nós construímos um poema claro. Em cima do poema que está construído, e tudo isso é fascinante e tudo isso é muito livre. Eu acho, sobretudo, que o que me atrai nas coisas, nas canções, nos livros, na poesia, é de poesia que estamos a falar, é a liberdade que está inscrita no que está escrito. Uhum. E isso ninguém pode tirar a ninguém.
E a liberdade da relação um para um que o
evidentemente,
tem
evidentemente
com o
sim, uhum. sim. Isso, repara, aí sim podemos ser possessivos. Isso é só nosso. A relação claro. Que eu tenho com este poema é só minha, não é?
Claro.
Agora, eu enquanto autor, tu enquanto autora, eu quero, eu faço fala com ela, eu posso fazê-lo para 5 pessoas. Mas qualquer músico que vai dar um concerto prefere ter a plateia cheia a ter 5 pessoas.
Claro, claro que sim. Já falámos do Alberto, e cá está ele nas tuas escolhas, um poema muito bonito chamado Clamor. Vou pedir-te para ler, Inês, pode ser?
Eu tenho tantas
marcas.
Olha, marcas, sim, deixa-me chegar ao Clamor. Já passei pela febre, por Lisboa, pela sida, infelizmente, pelo engate. Euforia. Ah, eu tinha construído, peço desculpa aos ouvintes, eu estava a perder.
Não faz mal.
Já encontrei, mas eu tinha. Uma vez entrei num jogo em que eu respondia com poemas a determinadas perguntas. Tenho aqui a pergunta 1, que eu não sei qual era,
mas
à qual eu respondi. Está aqui ainda o post-it. Não, com o recado.
Com o recado.
O clamor. Tudo vem ao chamamento, noite após noite, o que dissemos e o que nunca diremos. A viagem com uma giesta de algodão presa nos cabelos e a sensação fresca de um sulco de aves na pele. Tudo vem ao chamamento. Os lobos, os anões, as fadas, as putas, as bichas e a redenção dos maus momentos. Enquanto barbeias, vês no espelho o homem cuja solidão atravessou quase 5 décadas e está agora ali a olhar-te, queixando-se da tosse, da dor de dentes e do golpe que a lâmina fez num deslize perto da asa do nariz. Não sei quem é, sei porém que vai afogar-se naquela superfície clara quando dela se afastar e abrir a porta para sair de casa murmurando. Tudo vem ao chamamento. Por dentro do clamor da noite.
É a noite de que falavas há pouco.
Arrepia-me ler isto. Arrepia-me imenso. É o poeta em frente ao espelho a perguntar quem é este homem.
Uhum.
Quase 5 décadas, 49 anos.
Uhum.
Foi o último livro dele, não é?
Uhum.
Quem somos nós quando nos vemos ao espelho? E tudo vem ao chamamento.
Tudo vem ao chamamento.
Sim, é belíssimo, isto é belíssimo.
E acaba mesmo com a ideia de que falávamos há pouco da noite, não é? Desse território da noite,
sim,
como território tão fértil,
sim,
para tantas coisas.
Porque há pessoas também que são praticamente só noite, não é?
Uhum.
Lembro-me de uma vez alguém me ter perguntado: tu és lunar ou solar? O Alberto, sem dúvida, que era lunar.
E
não é?
Tu?
Eu sou solar.
És solar.
Sou.
Acordas cedo?
Acordo menos cedo hoje em dia, que já não tenho, atenção, que já não tenho,
tu sabes, a emissão da Radar?
Da Radar, ou enfim, ou da TSF, onde cheguei a acordar às 4:15 da manhã.
Para fazer manhã um.
Para fazer manhã um.
Sim.
Chegar a uma sala, já nem digo abrir o quarto porque pode lá estar ainda alguém a dormir, mas chegar a uma sala e ter a luz da manhã
é
terapêutico, é balsâmico, é o que lhe quiserem chamar, é a vida. Eu sinto a vida a entrar quando abro a janela de manhã,
uhum,
não é? E há pessoas, evidentemente, eu imagino que o Alberto se sentisse inteiro na noite, não é? Na noite, quando tudo vinha ao chamamento.
Sim, parece muito ter sido...
E tu já agora, Raquel, és solar ou lunar?
Eu gosto mais da noite, sim.
Gostas mais da noite?
Gosto mais da noite, sim.
Sim. Sim.
E gosto de me deitar mais tarde. Embora, com esta experiência da maternidade, tu sabes também, agora já não que a minha filha é crescida, mas passamos a acordar até muito cedo e muitas vezes de noite, e tenho tido esses encontros com a luz matinal, e tenho aqui também cá em casa onde estamos, muitas vezes, porque entra aqui a luz precisamente onde estamos de manhã, e é muito bonito. Mas eu onde, digamos, onde o tempo é fértil para mim é de noite, sou mais noctívaga. Por falar na noite, temos aqui um poema da Filipa Leal, de um livro que se chama
O Problema de Ser Norte,
exatamente.
Esgotado.
Pois é, porque esta editora, eu creio, até já nem existe, portanto, fica aqui a
já
dica.
Não, já não existe.
Acho pois... que esta editora, acho, não tenho a certeza, mas acho que já não existe a Deriva,
sim,
portanto, bom, pode ser que a Filipa depois queira reeditar os poemas dela.
Devia reeditar, sim.
Crees que sim, não é?
Só este título de livro, Problema de Ser Norte, é um poema, não é?
Tu sentes isso?
Sinto o Problema de Ser Norte. É que pode ser tantas coisas. Nós podemos construir tantos poemas dentro desta ideia, percebes?
Sim.
Isso também é poesia.
Não uma ideia literal, não,
sim,
é? Do
sim.
Norte.
Não, não.
Filipe é do Norte como tu.
Sim, sim. Mas não é por
não
ser.
Não é por aí.
Não,
não é o Norte geográfico.
Não,
que
é,
estás
às
a falar.
Vezes. É... Problema de, se quisermos falar aqui um bocadinho sobre isto, problema de ser norte, problema de nortearmos sempre, de sermos sempre quem aponta o caminho, de sermos sempre nós a encontrar o norte, dos outros dependerem do nosso norte,
uhum.
Há tantos problemas em ser norte.
Em
pode
ser
haver,
norte.
Não é?
Pode haver.
Eu por acaso sou um bocado desnorteada, portanto, sou muito, muito, muito.
Mas não tens sentido de orientação, é
não
isso?
Não tenho, zero. Portanto, que haja quem seja norte por mim, percebes?
Ah, que bom, que bonito.
Sim, sim,
sim,
sim,
que bonito. Sim. Lê lá então, por favor, Inês.
Chama-se No Princípio Era. No princípio era, não dormia sem o escuro absoluto. Doíam-lhe os olhos de ter visto cidades, de ter esquecido gente, do frio do vidro nas palavras. Demorava tanto a entender o mundo que agora não dormia, de muita luz que as coisas tinham antes de sequer de serem suas. Trabalhava-se tanto nesse lugar onde vivia com outros, como ela que às vezes pensava, tão estranho nascer, quer dizer, nascer mesmo, estar aqui para o dia passado com estranhos. E por isso, no princípio, não dormia sem procurar o amor, sem beijar na testa a noite que acabava serena e exausta como a noite. No princípio era, depois esvaziou-se com cuidado.
É muito bonito e triste.
Sim, doíam-lhe os olhos de ter visto cidades. Por exemplo, isto podia ser Alberto.
Engraçado.
Sim, isto podia ser Alberto.
Sim.
Do frio do vidro nas palavras.
Uhum.
Mas sobretudo esta às vezes o cansaço de já termos visto tantas coisas, não é?
Uhum.
Não eu, não tu, mas imagino que sim.
Mas tu também, porque eu também li numa entrevista tua, achei super curiosa uma dessas publicações onde, digamos, o tom pode ser mais solto. Acho que a jornalista ou o jornalista te perguntou, mas a Inês viveu como ao caraças, é isso? E tu respondeste, vivi como ao caraças. Achei tão interessante.
Sim.
E dizer isso, não é? Dessa... Já vivi,
sim,
é verdade?
Sim,
já vivi,
sim, muito. Já. Sabes que eu tenho a preocupação de dizer à minha filha que se me acontecesse alguma coisa, para ela ter a certeza que eu tinha vivido, não lhe disse como ao caraças, mas podia ter dito, evidentemente. Disse-lhe, olha...
Tiveste uma vida plena.
Eu já vivi muito, já fui muito feliz, portanto, se alguma coisa me acontecesse, fica a saber que há uma espécie de missão cumprida em mim. Porque ainda há dias eu escrevo uma crónica no Público que se chama O Coração Ainda Bate. E há dias falei de uma pessoa que morreu com 52 anos, portanto praticamente da minha idade. E eu sei que ele nunca conheceu a felicidade. E foi por causa dele que eu disse à minha filha, porque eu fiquei muito... Era da minha família, eu fiquei muito comovida e quis lhe dizer precisamente... ao contrário dele, eu já vivi muito e, portanto, nunca fiques triste.
Muito bonito, sim, muito bonito. O próximo poema é do António Gancho.
Sim, o António Gancho.
Morreu em 2005, creio eu, e é um poema muito bonito. Eu vou ler, então.
Lê, porque eu nem sequer estou em...
É encontrar.
Não, eu
O Ar da Manhã, da Ciro e Alvim.
Sim,
é o livro.
Este livro está em minha casa, vergonhosamente
emprestado.
Emprestado. Eu agora vi aqui uma dedicatória que não é para mim. Eu sei de quem é o livro.
Pronto, pode ser que seja
fica aqui o recado.
Um recado que a pessoa ouça e já e pronto. Então, diz assim: mostras-me o fim do mundo, o inferno de Dante, onde o diabo nos arde na sua fogueira, com os demónios todos juntos. Mesmo assim, quero ir ter contigo. Vou contigo para o fim do mundo, para o fim da terra, para o céu ou o inferno. Vou contigo para a fogueira do inferno. Lá, quero me arder contigo e ardemos os dois, ao mesmo tempo, trespassados pela faca do amor.
Lindo. Lá quero-me. Lá quero-me arder contigo.
Quero-me,
não é?
Arder contigo. É bonito, não é? O detalhe, lá, tu ficaste presa,
sim,
neste detalhe.
Sim. Lá quero-me arder contigo. O António Gancho, eu fiquei muito marcada pela escrita do António Gancho, um dos meus livros preferidos de vida. É um livro dele, de ficção, chamadas Dioptrias de Elisa. Se este não fosse um programa de poesia, eu traria garantidamente esse livro. O António Gancho foi... Eu fiquei muito impressionada com uma entrevista que li dele, em que ele falava das dores todas de vida dele. Ele foi internado,
sim,
pelo pai na Casa do Telhal.
Na Casa do Telhal, sim.
E eu...
Viveu 40 anos em instituições,
sim,
psiquiátricas.
Não sei se... Atenção, que pode ser grave o que eu estou a dizer, mas eu não sei se havia razão para ele ser, para ele estar internado. Não sei se lá nesse passado recente as pessoas estavam preparadas, os pais, os avós, os bisavós, para viver com determinadas características... naturezas, não? Eu ia dizer escolhas e estava errada. Naturezas. E portanto eu acho que ele passou ao lado da vida, da vida cá fora, podendo escrever, felizmente. E esse livro, As Dioptrias de Elisa, é um bom exemplo disso, porque fala... Posso contar?
Claro,
só?
Que sim. Sim, claro que sim.
É um livro que eu gostava de ter feito filme, por exemplo. É um livro que fala da paixão de uma mulher que não é nada bonita, que tem uns óculos fundos de garrafa, umas dioptrias imensas, não é? E que se apaixona por um rapaz, que é casada, que é uma mulher com um corpo de mulher, quer dizer, como é que hei de explicar? Não, sem nenhum encanto aparente, ainda que todos nós tenhamos esse encanto, não é? Uhum. E ela apaixona-se e há uma paixão vivida. E eu sinto em cada palavra dele o desejo consumado. Percebes?
Sim.
E o que eu mais gosto nesse livro é que à partida ser-lhe-ia negado, ou ser-lhe-ia negada a possibilidade de viver essa paixão, porque ela não era bonita, porque ela estava condenada porque não era bonita. Pronto, e a Elisa vive a sua paixão, e isso é fabuloso para alguém que, de certa forma, viveu condenado.
Uhum.
E a quem lhe foram negadas muitas possibilidades de viver a vida. Portanto, o António Gancho morreu, não há muito tempo, como tu disseste, e eu cheguei a ter, com a dona deste livro, um encontro marcado com ele na Casa do Telhal, porque nós queríamos fazer alguma coisa com ele, e eu adiei esse encontro, e foi fatal, e isso prova, eu aprendi com isso também. Não necessariamente, aprendi a não adiar. E tu sabes isso bem, Raquel, que eu era perita em adiar, porque encontrava uma espécie de conforto nisso. Eu lembro-me de acordar e pensar, e se eu adiasse? Né? E hoje em dia eu não faço isso. Hoje o meu dia já teve 20 etapas.
E cá estás tu na 21ª, ainda tens uma 22ª a
seguir. Tenho uma 22ª e nenhuma foi adiada, percebes?
Achas que tem a ver com a idade também isso?
Acho que tem a ver com aprendermos com os nossos erros, não é? Uhum. Com esse encarar, posso fazer o mesmo exercício que o Alberto sem estar a fazer, sem uma lâmina, me cortar a asa do nariz. Acho que a dada altura olhamos para o espelho e podemos perceber, se quisermos, onde é que eu tenho errado, o que é que eu posso melhorar, não é? Todos nós podemos fazer esse serviço, deixa-me Sim. dizer assim para isto não ficar muito intenso, todos nós podemos fazer esse serviço por nós próprios. Fazer terapia ajudou-me imenso.
Uhum.
Eu descobri muitas respostas na terapia. Nós na terapia, enfim, quando temos a sorte de ter um bom terapeuta ou uma boa terapeuta, encontramos respostas que nem sabíamos que precisávamos de ouvir, e portanto eu saí muitas vezes daquele consultório com muitas novidades sobre a minha própria vida e sobre coisas do passado, como sempre acontece, que ficaram melhor resolvidas.
Claro.
E a terapia dá-te uma confiança, quando é bem resolvida, não é? Dá-te uma confiança que te faz enfrentar as falhas. Eu não me tornei perfeita por causa da terapia, mas
sim.
Ajudou-me em muitas coisas e ajudou-me...
Provocou realmente mudanças.
Muitas mudanças, sim. E trouxe-me imensa confiança, trouxe-me muitas respostas. E foi muito curioso porque um dia... eu ia toda contente, já com uma ideia de que poderia sair de lá de forma muito airosa. Pensei, vou dizer à minha terapeuta que se calhar agora tão cedo não venho.
Exato, vamos fazer uma pausa.
E quando lá cheguei, sentei-me e ela disse-me assim: olha, tenho uma coisa a propor-lhe, se não concordar, tudo bem. Eu acho que nós ficávamos por aqui, porque sinto que cumprimos aqui uma etapa, e não quer dizer que não possa voltar. Eu pensei, não pode ter havido melhor sintonia,
sim,
não é?
Sim,
o que claro. Não quer dizer que não se sinta às vezes. Eu acho que todos devíamos fazer terapia, sendo um luxo, atenção,
é
muitas
isso
vezes
que eu ia dizer,
sendo um luxo.
É pena que a terapia esteja... tão fora do alcance de tantas pessoas,
sim,
não é? Porque, apesar de tudo, ainda são valores elevados e nem todas as pessoas conseguem pagar uma terapia regular,
claro,
semanal.
Evidentemente. Mas é a procura de respostas. Nós vamos à procura de respostas, não é?
Claro. Claro.
E é importante.
Porque... É curioso dizeres que às vezes saías de lá com grandes novidades sobre ti, quase como se, imagino eu, sejam iluminações, não é? Tipo, ah, surpresa!
Claro!
Ah, então
epifanias,
é isto.
Sim! E de repente era uma soma, era quase como se fosse uma soma, não é? Ah, espera, então se isto mais isto dá isto, então eu consigo ser isto.
Claro. E uma das coisas que conseguiste, portanto, para retomarmos aqui onde ficámos há uns minutos, é não adiar. Interessante.
Sim, não adiar. Procurar não adiar. Não deixar de acordar com essa sensação. E se eu adiasse?
E essa sensação era porquê? Era para ficares assim mais confortavelmente?
Era de conforto só.
Era de conforto.
Percebes? É um conforto.
Do que é que mais conhecido?
Atenção, próximo. É um conforto e ao mesmo tempo é um teste a mim própria e aos outros.
Uhum.
Se quisermos analisar agora em terapia.
Mas ele insiste mais quantas vezes? Ou ela, não é?
Não é
por aí.
Era...
Como é que a pessoa vai reagir, tu adiando?
Sim, vamos esticar isto, vou esticar isto, mas o que eu queria no fundo era sempre voltar para casa, percebes? Ou queria estar sozinha, ou queria voltar para casa, ou queria... E hoje em dia, por acaso, fico contente por não adiar. Não se deve adiar.
Claro, claro, claro que não se deve adiar. Este próximo poeta... É um poeta que morreu há pouco tempo, de que eu também gosto muito.
Sim, sim.
Juan Margarite, catalão. Tinha uma particularidade engraçada, é que ele escrevia os poemas em catalão e era ele próprio que os traduzia depois para castelhano. E era um poeta muito lido em Espanha, é muito interessante porque não era de todo um poeta de nicho. E tu escolheste um poema chamado A Rapariga no Semáforo. Queres ler, por favor?
Olá, eu queria só dizer que neste livro, eu não sei se o que está aqui é uma lágrima,
mas há de facto uma mancha.
Há uma mancha, assim, em cima do Misteriosamente
em
Feliz.
Cima do Misteriosamente
Feliz. Não é curioso?
É bonita.
Rapariga no Semáforo. Tens a mesma idade que eu tinha quando comecei a sonhar com encontrar-te. Então não sabia, tal como tu, não aprendeste ainda, que um dia o amor seria esta arma carregada de solidão e de melancolia que agora aponta para ti desde os meus olhos. És a rapariga que procurei tanto tempo quando ainda não existias. E eu sou aquele homem para o qual quererás um dia dirigir os teus passos. Mas então estarei tão longe de ti como agora tu de mim neste semáforo.
É uma fotografia este poema, não é? É um momento.
Mas é um momento... intensíssimo, com muita dor. Gosto muito, como vês, eu sublinhei aqui com este quando comecei a sonhar com encontrar-te. Eu às vezes fico presa a determinadas palavras e à forma...
Sublinhas os livros, então.
Sublinho, gosto bastante de sublinhar, sim. O amor seria esta arma carregada de solidão e de melancolia que agora aponta para ti desde os meus olhos. Porque também é uma visão via retrovisor, não é?
Uhum.
É o que já se está a ver deixado para trás, não é?
Sim.
Há aqui uma falta de sintonia num encontro, não é?
Uhum.
Isso é muito triste das pessoas que nunca se encontraram. Um não encontro é um poema.
Sim.
Claro que um encontro também é um poema, mas um não encontro... É, evidentemente, imagina...
Ramos Rosa tem um verso que diz: um encontro é um princípio do universo, que é muito bonito, não é?
Sim, sem dúvida.
E um não encontro, pois...
Estar do outro lado,
do outro lado.
Da passadeira, um carro passar e não haver um encontro e a outra pessoa ir embora, é um poema.
Sim.
O que poderíamos dizer sobre isso, não é?
O que poderia acontecer,
sim,
não é?
Este livro é fascinante. E é muito fácil encontrar aqui as tais fotografias carregadas de melancolia.
Eu gosto muito dele também e há a sorte de esse livro ter sido reeditado, porque essa edição que tu tens e que eu também tenho, eu creio que é de 2015 ou 2014, mas a editora, a Língua Morta, republicou-o há pouco tempo e portanto está disponível. É uma dica que deixamos ambas
para as pessoas
comprarem
e
lerem o Margarite,
sim.
Porque é um belo poeta. Passamos agora para uma poeta portuguesa já trouxeste a Filipa Leal e agora trouxeste a Maria do Rosário Pedreira e este livro
da poesia reunida
da Quetzal.
Já com muitas marcas aqui,
não, também, não é?
São minhas, se por acaso são do meu namorado, mas ambos gostamos muito dela. Ela também escreve. Ela escreve para fado,
sim,
não é?
Sim, é letrista também, sim.
E é uma mulher muito curiosa ou seja, tu olhas para a Maria do Rosário, eu só a entrevistei uma vez, mas olhas para ela e ela parece tão discreta que tu te perguntas como cabem tantas palavras, tantos sentimentos. Isso também é o fascínio do poeta, não é? Como é que o poeta reúne tantas dores, cores, palavras, sensações.
Às vezes também te interrogas.
Claro, não é? Claro. Mas
como é que ele consegue fazer isto? Também tens estas perguntas.
Sim, mas sobretudo,
e qual é aquele universo interno que ele tem, não é?
E como é que chega lá? Ou ele está sempre lá? Perto?
Sempre foi. Será que já era assim?
Não, ou ele está sempre à superfície.
Ou ele está sempre, sim.
Não é? E há até às vezes um esforço em que
de ele contenção. Mostra,
sim.
De contenção.
Sim, isso também acontece nos músicos, nos claro. Atores, no, não é? Há sempre uma coisa muito de pele que às vezes tem que ser em defesa do próprio, imagino, não é? Uhum. tem que ser retraído, não é? Um impulso constante que tem que ser retraído. No caso da Maria do Rosário Pedreira, não faço a mínima ideia, sei que ela, enfim, é uma mulher discreta, cheia de palavras bonitas e sentimentos também bonitos e complexos. Lês tu?
Ou lê tu, Inês, lê tu.
Dorme, meu amor, que o mundo já viu morrer mais este dia e eu estou aqui de guarda aos pesadelos. Fecha os olhos agora e sossega. O pior já passou há muito tempo e o vento amaciou e a minha mão desvia os passos do medo. Dorme, meu amor. A morte está deitada sob o lençol da terra onde nasceste e pode levantar-se como um pássaro assim que adormeceres. Mas nada temas. As suas asas de sombra não hão de roubar-me. Eu já morri muitas vezes e é ainda da vida que tenho mais medo. Fecha os olhos agora e sossega. A porta está trancada e os fantasmas da casa que o jardim devorou andam perdidos nas brumas que lancei ao caminho. Por isso, dorme, meu amor. Larga a tristeza à porta do meu corpo e nada temas. Eu já ouvi o silêncio, já vi a escuridão, já olhei a morte debruçada nos espelhos e estou aqui de guarda aos pesadelos. A noite é um poema que conheço de cor e vou cantar-te até adormeceres.
É um poema muito bonito de amor. Aqui com várias imagens e ideias muito fortes, não é? Eu já morri muitas vezes e é ainda da vida que tenho mais medo.
Claro, não é? Porque a vida é o eterno desafio, no entanto, não é? E é um poema de quem cuida, de um cuidador.
E tu gostas muito dessa ideia, não é? Aliás, creio também ter lido que hoje, que antes pensavas ou falavas do amor como admiração e agora já é admirar e cuidar.
Sim, sim, muito cuidar, sim. Porque, enfim, também admiramos pessoas de quem não queremos cuidar.
Claro.
Não é? E talvez a verdadeira prova de amor seja o querer cuidar. Uhum. E muitas vezes não é fácil, não é? Porque o cuidar engloba muitas coisas. Neste caso, tu consegues imaginar alguém ali à cabeceira da vida. À cabeceira
de
da
guarda
vida.
Aos pesadelos.
De guarda aos pesadelos.
Uma ideia recorrente,
sim,
não é, no poema.
Sim. Mas sobretudo este cuidado que atravessa o poema, uhum. Que pode ter sido escrito, foi escrito por uma mulher, mas não tem género, não é?
Uhum.
Embora, repara, não tem género, sendo que a ideia de cuidador, o estatuto de cuidador de que tanto se fala hoje em dia, é muito mais vezes atribuído às mulheres. E no entanto é do estatuto de cuidador no masculino que se fala, mas são as mulheres que são cuidadoras, não é? Uhum. São as mulheres que ficam à cabeceira, são as mulheres que te põem a mão. Acontecia muito com a minha mãe, ainda há pouco tempo recordei isso, que me dizia sempre Amanhã vai estar tudo melhor, amanhã vai parecer tudo melhor, dorme agora porque amanhã vai estar tudo melhor. E estava mesmo.
As mães têm essa capacidade,
sim,
não é?
Sim.
Têm mesmo palavras curadoras, digamos,
sim,
assim,
sim,
apaziguadoras,
sim,
é uma coisa,
sim,
das mães, sim. Dos pais também, naturalmente.
Claro,
mas,
claro.
Claro que sim,
infelizmente
claro que
temos
sim.
muitos homens que se sentam à cabeceira, mas. E esta que cuida, se pensarmos que é uma ela, diz que a noite é um poema que ela conhece de cor.
De cor.
E vou cantar-te até adormeceres. Não, não importa o tempo que demorar, não é? Isso também é muito bonito. Não, no fundo, estarei aqui, custo o que custar. Pronto, é
à
isso.
À prova, não é? Do que custa, à prova do que for, não é?
Exatamente.
Assim é que é amor, diria eu.
Isso é o verdadeiro amor, sim.
Para fechar, Inês, tens um poema do Pedro Mexia com quem tens um programa no Expresso, o PBX. Não,
sim,
falei dele no texto inicial porque tu fazes tantas coisas que é difícil resumir, felizmente,
sim,
claro que sim.
Sim.
E este Eternity for Man, que é um poema pequenino, mas muito bonito, e tem aqui uma característica, este poema, que é também uma coisa importante para ti, que é o sentido do humor, não é?
É.
Tu valorizas o sentido do humor.
O sentido do humor para mim é tudo, não é?
Porquê?
O humor é inteligência, não é?
Uhum.
É bom rirmos com os outros, é bom rirmos de nós próprios. Não queria cair naquele clichê caindo de não nos levarmos a sério. É bom isso, não é? Eu preciso de me rir porque eu renasço com o riso.
Uhum.
E pela primeira vez de todo este confinamento que atravessámos e destes dias tristes que temos vivido, e eu felizmente vivi-os bem, a única coisa que de facto me aconteceu foi, dada a altura, ter dado por mim a pensar: há 2 ou 3 dias que não me rio. E tu sabes que eu sou capaz de criar uma piada, enfim, uma piada minha, não é? Não, não ando propriamente a enviar piadas dos outros. Criar uma piada para que ela crie uma cadeia de riso. Para que possamos todos rir de qualquer coisa, não é? Olha só isto que me aconteceu. E que... Pronto, muitas vezes a gozar comigo própria também,
sim,
não é?
Sim.
Sendo que a minha filha, felizmente, já tem esse sentido humor bastante
apurado,
cirúrgico, e portanto eu
encontras interlocutores para o teu sentido
e não sou sou poupada, não é?
A maior
piada dos últimos tempos era o facto de eu ter dois sinais na cara que me eram característicos.
Uhum.
E eu retirei-os porque a minha filha tratava-os por planetas. Não eram sinais, eram 2 planetas, não é? E eu cheguei ao médico e disse: bom, eu tenho aqui 2 sinais, eu sei que me vai dizer que fazem parte da minha identidade, mas a minha filha diz que são 2 planetas. E o médico diz-me assim: a sua filha está a ser muito generosa consigo.
Outro, com
outro
sentido do humor.
Não,
exato,
não
é uma
imaginas
cadeia.
O sentido do humor daquele médico.
Pois,
ele estava a cozer-me, portanto, eu com metade da cara
anestesiada.
Imóvel, não é? E ele dizia: então, ainda está viva? E eu dizia que sim, com metade da cara, não é? Basicamente.
Sim.
Pronto, esse sentido do humor, repara como te riste agora. Esse sentido do humor, bom, isto era uma piada, era um parênteses, mas revigora-te.
Uhum.
E tu renasces quando te ris, quando a gargalhada é revigorante, não é?
E é bom rir com os outros, também é uma experiência
bom.
Péssima,
é
imagina-se
muito...
ao cinema e o oposto disso.
É muito bom.
Não é que é as pessoas a rirem em coisas na qual tu não vês graça alguma... O desencontro do humor também pode ser...
Uma relação amorosa pode acabar com alguém que se riu no sítio errado. Tu olhas para a pessoa e pensas: como é que isto aconteceu, não é?
Claro. Vamos então ao Eternity for Man, pode ser. Ela deu-me... Portanto, o poema chama-se Eternity for Man. Como sabemos, é um perfume.
É um perfume, sim.
Ela deu-me eternidade em papel de aniversário, embora não fossem os meus anos. Fez-me mal, agora que o cheiro dela e o meu já se tinham misturado. Prenda de namorados. O símbolo era ilusório e o amor acabou antes ainda do frasco. Sendo um poema que comporta alguma tristeza, claro que sim, mas também tem este lado do humor. Ela deu uma eternidade em papel de aniversário, Eternity for Men. É porque...
Ele julgou, imagina alguém que pensa que ela lhe está a prometer...
Estava a prometer eternidade.
Eternidade, não é? Um amor
e
eterno.
O amor acabou antes do frasco.
Também não sabemos.
Também não sabemos.
A que velocidade, a que ritmo gastava ele o perfume, não é? Claro. Se calhar era um teste que ele fazia a si próprio, não é? Sim. Pronto, mas este poema tem tudo. Tem a inteligência do Pedro Mexia, tem o sentido do humor finíssimo, um sentido de humor finíssimo. E tem dor também.
Tem.
E tem dor porque repara, os cheiros dele já se tinham misturado, não é? E isso é triste quando acontece e quando percebemos que não vai voltar a haver essa mistura, que nunca mais os cheiros se vão misturar. E nós nessa altura só queremos afastar, não é essa imagem, mas é esse cheiro do nosso nariz, porque às vezes o perfume do outro, o cheiro do outro teima em ficar no nosso nariz, não é?
Sim.
Ou pior, que
encontras o cheiro.
Na rua, passas por alguém que tem esse perfume, esse cheiro, e tens ali uma recaída que é só tua, felizmente. mas acontece. Portanto, também tinha que trazer o Pedro Mexia com esta avalanche, um livro que também tem... Que também está muito... Também foi muito lido, penso que também respondi aqui a várias das tais perguntas que me fizeram.
Que era para responder com
Sim.
um poema, também usaste esse.
Sim.
Por falar neste cheiro do Pedro Mexia, há pessoas para quem a memória olfativa é muito importante. Para mim é muito importante. Eu tenho muitas memórias olfativas importantes, até algumas que remontam à infância. Tu também?
Peço desculpa, estou a molhar a palavra. repara, eu sei perfeitamente a que cheirava a carrinha de folha ondulada da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian.
Ah,
eu sei a que é que
lá,
cheira.
Lá.
Eu escrevi uma crónica sobre isso no Público. Era aquela carrinha de folha ondulada, alcatifada, o cheiro dos livros misturava-se com o cheiro à alcatifa e tudo aquilo está presente em mim até hoje, e já lá vão 40 anos, mais de 40 anos. Guardo todos os cheiros, muito também os sabores, mas sobretudo os cheiros. É tão bom mantê-los mesmo quando as ruas já são outras. É muito engraçado, porque ainda no outro dia dava este exemplo. Eu lembro-me de subir uma rua em particular no Porto, que era toda ela habitada por carpinteiros e marceneiros, portanto carpintarias funcionavam ali na Rua da Picaria, e eu lembro-me mesmo quando estava longe dessa rua de saber a que é que cheirava a rua, que era o cheiro da madeira a entrar no nariz, percebes? Entretanto, claro que a rua foi ocupada por sítios com nomes chiques, restaura ainda bem, e que voltem rapidamente as pessoas a todos os restaurantes. Ainda assim, apesar de ter acontecido isso, da rua ter sido ocupada por outros moradores, por outro tipo de comércio, ainda há algumas marcenarias, e eu volto a ser criança quando subo a Rua da Picaria e o cheiro da madeira lá está. E agora, a 300 e tal quilómetros de distância, eu sei qual é aquele
Consegues
cheiro.
Consegues reproduzir na tua
claro.
Cabeça aquele cheiro.
Sim.
É muito interessante. Por falar, Inês, nesses há mais de 40 anos, como tu dizes, e já disseste, é curioso, mais do que uma vez referiste a tua idade aqui na nossa conversa, os 49 anos, é interessante. E eu agora recorro-me desta ideia de também dizeres que já viveste muito e passares essa mensagem tão bonita à tua filha, para te perguntar, assim em jeito de fecho da nossa conversa, és de facto uma pessoa que já viveu muitas coisas. Eu disse no texto inicial que íamos tentar perceber o que é que chega ao teu coração, e conseguimos perceber algumas das coisas com esta conversa, mas ainda te faltam, imagino, fazer algumas coisas. O que é que te falta fazer, Inês?
Falta-me aprender a nadar.
Não sabes nadar?
Não sei nadar. Também não sei conduzir. Uhum. Portanto, eu não tenho carta.
Mas querias saber conduzir?
Eu queria saber conduzir sem ter que enfrentar o... Eu queria conduzir, basicamente. Eu queria guiar por uma estrada... filme, não é? Sem ser o Paris-Texas, por aquelas estradas fora, com o Ry Cooder a acompanhar-me. Basicamente, eu queria guiar para ouvir música e não para enfrentar o trânsito, percebes? Eu espero um dia escrever um livro, porque não um livro com princípio, meio e fim.
Um romance.
Com uma história que chega ao coração das pessoas. Sim. Mas faltam-me fazer muitas coisas, não é? A todos os dias, não é? Há sempre qualquer coisa...
Está para acontecer.
Voltamos a essa frase.
Olha, nós, a voltar.
Sim, isso é curioso. Zé Mário Branco, inquietação. Há sempre uma inquietação. E eu tenho mil ideias para pôr em prática. Tenho esse problema, não é? De vez em quando há alguém que me diz... Sim, é mais uma ideia boa, mas agora convinha concretizar, não é? Portanto, eu tenho muitas ideias e gosto que elas me também habitem e às vezes me poluam, não é? Às vezes são só poluição, mas é bom porque me faz sentir viva. Não tem mal nenhum que sejam ruído ou poluição, faz-me sentir viva. Há muitas coisas que eu quero fazer, há muitas pessoas que eu quero conhecer. Fico feliz de cada vez que conheço alguém que ainda não tinha conhecido. Qualquer estranho, qualquer pessoa com tem certamente uma história para contar e eu quero ouvi-la, normalmente quero ouvi-la. Enfim, quero fazer receitas que ainda não experimentei, quero sentir cheiros, saber o nome de flores. Lembro-me de um passeio fascinante que fiz em Vila Praia de Âncora com um amigo muito querido, que é médico e que conhecia a botânica de cor. E eu pensei, meu Deus, eu nunca serei esta pessoa, evidentemente, nunca me vou esquecer. Esse passeio foi um poema, do princípio ao fim. Ele conhecia todas as plantas. Durante o nosso passeio pelo passadiço, não é? Uhum. Ele conhecia de cor as plantas todas. E, portanto, se quiseres, eu tenho plantas e flores. Aquele jogo que nós fazíamos...
De stop.
Nomes,
stop. Nomes, países, plantas, países, animais.
Flores.
Exato, flores.
Eu quero fazer esse jogo até ao fim da minha vida.
Muito obrigada, Inês. Foi muito bom teres vindo ao podcast do Poema Ensina a Cair, que voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia.
Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.